E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Walkie Talk.
Eu sou o Leandro.
E a gente está iniciando mais uma viagem, dessa vez para 1976. Sim, década de 70, um ano específico em que muita coisa atropelando umas às outras, estilos que começam, estilos que diziam que iam acabar e não acabaram. Enfim, estava um caldeirão musical e a gente vai botar isso tudo na panela e ver como é que fica.
Mas antes de começar o nosso programa, nós temos e-mails para ler. Aleluia! 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 Aleluia!
Aleluia! Você também pode mandar e-mail para machina.podcast@gmail.com, que nós iremos selecionar alguns e ler aqui no programa. O primeiro e-mail é do Léo Perninha, cara que sempre participa aí, fazendo comentários aqui no edifício, ou então lá no Tox Doc Talk. Dessa vez ele participou com e-mail. Ele manda o seguinte: adorei o Máquina número 4 e foi um dos que mais gostei, junto com o primeiro de 67. Engraçado, 57 e 67, que coincidência, né? É, Perninha, é coisa cabalístico.
É, a gente fez isso de propósito.
Halloween. Não, na verdade, a gente também reparou essa coincidência de grandes músicas e grandes astros terem aparecido, tanto em 57 quanto em 67. A gente vai continuar nossas pesquisas e vamos observar os outros anos que seguem, como por exemplo 2017, né? A gente dá um pulinho lá, volta e te conta como é que vai ser.
Daqui a 10 anos a gente grava.
Aí ele continua a falar aqui que não era disso que ele queria falar. Ele passou aqui uns links bacanas que mostram os primeiros lugares da Billboard, ano a ano, desde 1890 até 2008, e contando, como diz ele. Boa, Perninha.
Para tudo. Não, valeu, Perninha, mas aí a gente vai guardar isso aí, porque você pesquisa pronto para os próximos episódios.
Não, cara, aí o pessoal vai falar que a gente só fala o que está escrito na Wikipedia, o que está escrito no site que o Perninha passou.
Ah, não, a gente pega mesmo exatamente o que está na Wikipedia que o Perninha passou. Isso mesmo. Perninha, vocês estão certos.
Perninha, muito obrigado pela colaboração aí. Nós vamos usar sim, cara. Muito obrigado mesmo. Além do e-mail do Perninha, nós também temos aqui um e-mail da Tatá, grande participante já de 40 programas. Mandou diversos e-mails. Cadeira cativa.
É presidente do nosso clube.
É. Ela já brigou comigo por causa disso. Ali. Ela começa com: olá, realmente incrível. Aparentemente eu conheço mais as músicas velhas do que as novas. É, Tatá, é a idade. Ela, quando ela chega, tempo inexorável.
A não ser quando entra no DeLorean voador.
A não ser quando entra no DeLorean, que a gente dá um pulinho lá. Ela fala que adorou. Exatamente. O programa 4. Tudo bem que eu me senti no final de um casamento, mas as músicas realmente são ótimas.
No final de casamento, vai na festa.
É, aquele momento de constrangimento total, né? Assim, tá todo mundo extremamente embriagado, com um lubrificante social besuntando o salão, e todo mundo bem feliz, ali, com aquela vergonha alheia e sem notar o que tá fazendo, né? Você tá envergonhado porque você aponta pro outro. Mas sabe, ó, que qual era meu medo em relação a 57? É que ficasse igual aquele álbum que tocou muito na década de 90, que tinha um coelho na capa.
Ah, o Jenny Bunny?
O Jenny Bunny, exatamente. Eu tava com o pé atrás que o nosso programa de 57 ficasse meio assim, sabia? Meio, come on, everybody. Pom, 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 pom,
pom, pom. Pô, eram grandes músicas, cara. O cara fez um bom trabalho com aquele disco.
Fez, tocou exaustivamente na década de 90.
Aí, quase que eu dei um tiro na cabeça de tanto que aquilo tocou.
Sim. Aí, além disso, temos aí algumas sugestões da Tatá. Ela pergunta se a gente já pensou em fazer programas especiais, tipo dedicado a uma só banda. Ela acha que tem coisas bem legais que pode ajudar quem só conhece as músicas mais pop de bandas muito boas. Tipo ela, por exemplo, que ela comenta aqui, tipo eu, risos. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, beijos, Tatá. É, Tatá, a gente tem pensado em vários especiais. Eu já vou adiantar que nós temos um especial aí na gaveta, quase pronto pra sair, bem no forno. Não vou falar sobre o que é, mas eu acho que vai ser bombástico, até porque ele é muito nostálgico, vai ser muito legal de... Vai ser um show esse espetáculo.
É isso aí, vários. É.
Sobre as sugestões que você tem dado, que o Perninha tem dado, que o Guto tem dado, que algumas outras pessoas têm dado, que a gente... Eu não vou lembrar agora de citar todas. A gente tem pensado legal aí nesses especiais e como realizá-los dentro do conceito do Máquina do Tempo, que é um conceito de datar as músicas, de passar aquela ideia do que estava acontecendo naquele ano.
Muitas surpresas pela frente. Vocês vão curtir essas surpresas. Por falar em surpresa, nós temos uma para divulgar hoje.
Uma grande surpresa. Preparem-se.
Rufem os tambores.
Porque vem aí a promoção Guinness do Rock.
Guinness do Rock, é isso aí, rapaz. O Máquina do Tempo tem sido tão repercutido, a galera tem gostado tanto, que conseguimos uma parceria com a Rede Ouro. Um abraço pro pessoal da Rede Ouro, grande Moacir.
Abraço, galera. Valeu pelo apoio.
E eles nos passaram alguns presentes pra gente repassar pra vocês.
Exatamente. Eles deram aqui pra gente, cara, fresquinho, prontinho na mão, cheirando a novo, o Guinness World Records 2009, pra gente premiar os nossos ouvintes. Nós temos aqui dois Guinness World Records 2009. E pros nossos ouvintes ganharem
esse. Mas é meu e seu? Não.
E para os nossos ouvintes tentarem tirar isso das nossas mãos, o que, que eles vão ter que fazer, Octane?
Como a gente não quer deixar esses livros passar para frente, criamos um mecanismo dividido em duas partes. Na primeira, você tem que escolher a opção certa numa enquete com uma pergunta em cinco opções.
Por causa do Guinness World Records 2009, eu descobri uma coisa que eu não sabia, uma curiosidade sobre o rock que eu não sabia, que era que teve um show com o maior número de bilhetes pedidos. Foram mais de 20 milhões de pedidos de ingressos. Isto fez com que este show tenha se tornado o mais disputado em todo o mundo. A pergunta é, que show foi este?
Primeira opção,
Ozzfest, de 1997.
Segunda opção,
VH1 Storytellers, de 2001.
Terceira opção,
Led Zeppelin, de 2007.
Quarta opção,
NX0, em 2008.
E quinta opção,
Iron Maiden, em 2007.
É isso aí, essas são as cinco opções da nossa enquete. Você tem que escolher, obviamente, a resposta certa. E como se não bastasse, porque a gente quer muito esse livro pra gente.
E porque isso é um concurso, depois, é uma promoção cultural.
Exatamente, isso é uma promoção, um concurso cultural.
De acordo com a lei 67984652.
Falou, doutor Leandro Bucol. Advogado formado. Número de registro da OAB 48578 Amendoim. Depois de escrever a resposta certa, você ainda tem que mandar uma resposta criativa para a seguinte pergunta: o que você faria se você fosse parar em 1976? Ah, essa é mais difícil, hein? Tem um monte de coisa boa pra fazer em 76.
E aí, as duas respostas mais criativas que acertaram a pergunta da enquete, a pergunta do show, levam os livros.
Só falta dizer para onde que você tem que mandar esse material todo. Você tem que entrar lá no post da Máquina do Tempo de 1976, que está no blog do Leandro Bucol, no endereço www.oedifício.com, e manda essas duas respostas no comentário desse post, que o Leandro vai colocar o link lá na home do, na página inicial do blog dele, certo?
Perfeito. Nós iremos divulgar o resultado da promoção Guinness do Rock na edição número 7 do Máquina do Tempo, a edição do dia 17/11. Anotem na agenda. Você pode ser um felizardo. Isso,
e mandem suas respostas.
Agradecemos aí de ouro pelo apoio e contamos com a sua participação. Grande
de ouro, brigadão. Mande suas respostas, não acerte as perguntas, porque esse livro fica pra gente.
Bom, vamos entrar na máquina.
Vamos entrar na máquina, vamos voar com esse DeLorean voador.
Marcando aqui o capacitador de fluxo para 1976 e vamos abrir ouvindo Somebody to Love do Queen na Máquina do Tempo.
Somebody to love. Yeah. of my life. I worked till I ache my bones. At the end,
at the end of the day,
I take home my heart.
can't be tongue the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Beat on the brat, beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho.
What are you looking at, butthead?
Estamos de volta e você acabou de ouvir Lynyrd Skynyrd tocando Double Trouble do disco Give Me Back My Bullets. Cara, esse disco foi o penúltimo da primeira formação da banda, ainda com o Ronnie Van Zant na guitarra e voz, antes do acidente de avião que matou o Ronnie e alguns outros integrantes da banda. Os caras só voltaram em 1991 com o Johnny Van Zant, irmão do Ronnie, no lugar dele. Mas o engraçado é que esse disco traz a música Give Me Back My Bullets, que mais tarde foi regravada por essa segunda formação com o chato do Kid Rock, com participação especial. Ainda bem que ele não conseguiu estragar a gravação, porque a música é boa demais. O disco todo é bom demais. Esse rock and roll rasgado, uma das bandas que deu origem a esse rock and roll com essa pegada tão boa que a gente curte tanto.
Rock, pegada solista, né? E antes disso, nós ouvimos Beats on the Bread, do Ramones, do seu primeiro álbum. Ramones, em 1976, foi o marco da cena punk, o começo deste movimento. É, algumas pessoas podem discordar, mas não adianta. Eles foram quem começou em Nova York, parou em Londres. Este álbum não só tem Beats on the Bread, como tem, por exemplo, para essa música eu quase nunca consigo falar o nome, que é Blitzkrieg Bop. A música que tem a chamada clássico dos Ramones. Hey, ho, let's go.
Muito não tem como ouvir esse negócio e não ficar parado.
E antes de Beats on the Bread, nós ouvimos Somebody to Love, do Queen, do quinto álbum da banda, A Day at the Races. É, esse álbum é interessante porque foi o primeiro álbum produzido pela banda, totalmente produzido pela banda, né? Antes eles trabalhavam com coprodução. Foi um dilema pra mim selecionar Somebody to Love, porque a música que eu mais gosto desse álbum é Tie Your Mother Down, mas essa música é a música que todo mundo escolhe. Então, me esforcei pra manter em Somebody to Love.
Bom, foi uma grande escolha. A música também é maravilhosa. Aliás, o disco todo maravilhoso, né? Agora que a gente deu início ao punk rock no primeiro bloco com os Ramones, vamos mostrar o que estava tocando um pouquinho antes, o estilo que estava tocando um pouquinho antes, que era o rock progressivo. Grande exemplo do estilo Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, do Jethro Tull, na Máquina do Tempo.
His crown comes too tight. Unfashionable to the end. Drag his aid to light. There's a belt buckle, yesterday's dreams. The transport cap, prophet of doom. Change it is a double sound scene that is post war baby gloom. Now it's too old to rock and roll. But it's too young to die. Yes, it's too old to rock and roll. And a triumph on the hill. Counted his praises, burnt out spark plants, praise that he always will. But he's the last of the blue bloods, a grease upon the eyes, and all is made to do in time. Married with three kids, up by the ring road, sold the soul straight down the line. And some of them own a little sports cars and meet at the tennis club dues. But drinks on a Sunday, work on Monday, they throw away the blues, so I choose. Now they're two of the rock and roll. And they're too young to die.
back to make a time before he takes his leave. On the A1 by Scotch Corner, just like it used to be. And as he flies, tears in his eyes, his wind whipped words echo the final take. And he hits the truck road till it arrives, 120, with no room left to break. And he went to
boy, who's president of the United States in 1985?
Ronald Reagan,
the actor. Then who's vice president? Jerry Lewis.
thank you.
Don't touch anything, don't do anything, don't interact with anyone, and try not to look at anything.
O caminho do bem. O caminho do bem. O caminho do bem.
Modesta e fecunda, amor de um doce paraíso, reino prepotencial racional, aonde brilha sempre o bem e não o mal. Veia logo, saiba logo, está na hora, é agora. Acredite, não duvide. Já aconteceu, já aconteceu. Está acontecendo. Faça racional.
caminho do bem. Leia logo, saiba logo, o caminho do bem está na hora, é agora, o caminho do bem. Acredite, não duvide, o caminho do bem. Numa natureza onde não existe regulagem, não pode existir o bem. O bem só pode ser encontrado na imunização racional. O caminho do bem.
Estamos de volta e você acabou de ouvir O Caminho do Bem, na voz de Tim Maia, do seu sétimo álbum, Racional Volume 2. Essa música também foi usada na trilha sonora do filme Cidade de Deus e faz grande parte da fase da loucura do Tim Maia, né? Loucura entre aspas, quando ele aderiu à ideologia racional.
Do mundo racional.
Exatamente. Fez doações, mais doações para a instituição e mais tarde, né, veio a brigar. Não.
Pois é, né, rapaz? O cara brigou feio com o... Como é o pregador dessa ideologia racional? Sei lá o que aconteceu, que ele acordou, começou a chamar o cara de salafrário, de charlatão. E além de abandonar de vez a ideologia do mundo racional, o cara quis enterrar esses dois discos que ele gravou, Racional Volume 1 e Volume 2, e não queria que mais ninguém tocasse, não queria mais que as rádios tocassem, não queria que o disco fosse mais vendido, tirou de venda. Graças à gravadora Trama, também mesmo só depois da morte dele, que a gravadora conseguiu pegar esses originais e botar de novo aí no mercado em forma de CD, os dois volumes, Racionais 1 e 2.
Muito bom, inclusive, porque é uma fase genial da carreira dele, né?
Com certeza. Eu particularmente acho que é musicalmente a fase mais inspirada, magnífica fase do Tim Maia. Eu só abro mão, sem medo de ser feliz, dessa pregação dele do mundo racional nas letras.
E antes disso, o que nós ouvimos, Ok?
Sim, antes disso, nós partimos para Londres, partimos para a Inglaterra e fomos ouvir Paul McCartney and the Wings com a baladinha Let Him In, do disco Wings at the Speed of Sound. Eu acho Wings uma banda banda muito injustiçada, porque o Paul McCartney formou a banda logo depois que os Beatles acabaram. Ele tinha planos de que a banda fosse tão grande ou maior que os Beatles, mas a banda nunca deixou de ser vista como o projeto solo do Paul McCartney.
Mas é porque não dá, né, cara? Não dá pra comparar. Pra começar, não tinha química que os quatro garotos de Liverpool tinham. Em segundo lugar, assim, Beatles é um resultado muito feliz de pessoas certas no lugar certo, no momento correto, entendeu?
Se Beatles... São só pessoas, mas gênios, né? Quatro gênios juntos.
É, exatamente. Se Beatles fosse, aparecessem mais tarde, será que eles seriam o que eles se tornaram? Tudo conspirou para que eles fossem o grande sucesso que foram, né? E ainda mais depois que você carrega o estigma de ter sido um Beatles. Ter sido um Beatles,
né? Você é um ex-Beatle.
Exatamente, é um estigma muito grande. É difícil. Os dias de hoje, né? Os dias de hoje não, até recentemente, George Harrison carregou essa cruz. E até hoje, Ringo Starr carrega essa cruz, chega pedindo para não escreverem cartas mais para ele.
É verdade, é verdade. Seja como forma de banda, ou seja como projeto do Paul McCartney, a face toda do Wings é maravilhosa. Esse disco em especial, ele foi gravado entre uma turnê e outra. Eles estavam voltando da Austrália, indo pra não sei pra onde. Pouquinhos dias assim que eles pararam em casa, vamos gravar alguma coisa aí que a gente compôs na estrada, vamos. Aí eles entraram lá no estúdio e lançaram esse trabalho maravilhoso, cujas músicas que fizeram mais sucesso foram Let It Mean e uma outra, uma baladinha chamada Silly Love Songs, que foi, na verdade, pouca gente sabe disso, mas foi, na verdade, uma alfinetada no John Lennon. Que o John Lennon mais uma delas, que o John Lennon uma vez falou que o Paul McCartney, ele fazia muita musiquinha romântica, muito água com açúcar, aquela coisa meio enfadonha. Aí veio a resposta do Paul McCartney com Silly Love Songs. E antes disso, nós abrimos esse bloco com Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, Jethro Tull. Pois é, a gente falou do punk, né, do início do movimento punk com os Ramones, do início do estilo punk com os Ramones, e é curioso dizer que o punk apareceu como uma resposta seca, direta, simples, ao progressivo, que todo mundo já estava achando um saco. Todo aquele virtuosismo, músicas enormes, líricas, que ocupavam um lado inteiro do vinil, dois lados do vinil, uma música só de 40, 50, 60 minutos, 24 horas. O punk fez muito sucesso muito por causa disso, né? Eram músicas curtinhas, fáceis de digerir, tinha uma linguagem muito mais direta e ofensiva. Enfim,
e até mais expressivo, né, cara? Vamos dizer assim, como ele era mais, entre aspas, simples, abria mais espaço para expressão, né, cara? Do que
Exatamente.
A complexidade do progressivo e até mesmo das outras linhas do rock. Pô. Vale lembrar que nessa época nós ainda tínhamos Led Zeppelin, que não era progressivo, mas tinha um trabalho assim, musical, instrumental, absurdo.
Quando o Jethro Tull lançou Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, em bom português, velho demais para o rock and roll e jovem demais para morrer, as pessoas pensaram, ele tá falando do fim do rock progressivo, com o surgimento do punk, é o fim do rock progressivo, o progressivo está velho demais. Não, nada disso. Essa música, assim como todo o disco, ele fez para cutucar a crítica. A mídia, a imprensa especializada em música, que no disco anterior, a Passion Play, nego criticou muito o Ian Anderson, dizendo que o Ian Anderson já estava fora de forma, o Ian Anderson, vocalista de Jethro Tull, estava velho demais para continuar na estrada, velho demais para continuar fazendo rock, ele já devia se aposentar. E aí ele veio com essa alfinetada, com esse tapa na cara,
com esse chute no saco.
Chute no saco. Porque não só a música principal, como o disco todo é conceitual em cima disso. Da tal crise da meia-idade de um astro do rock, que na verdade não tinha crise de meia-idade porra nenhuma. O cara sempre jovem para o rock and roll, não envelhece.
Torna todos eles eternos adolescentes. Uma coisa que eu acho em relação a este álbum do Jethro Tull e alguns outros trabalhos é que a voz do Ian Anderson me lembra às vezes David Bowie, cara.
Qual dos David Bowies?
Terceiro, quarto, final da fase Ziggy Stardust.
Bem capaz. Sim, porque não existe um depois só, né, cara?
Exatamente, né? É o grande camaleão, o eterno camaleão. Já que a gente mostrou o punk, o rock and roll com o progressivo, vamos abrir o terceiro bloco com aqueles que são chamados de os pais do heavy metal. Dirty Woman, com Black Sabbath na máquina do tempo.
we're going, we don't need roads.
Don't worry. She's not essential to my plan.
Well, you're the dog, Doc.
De volta, você acabou de ouvir Royal Orleans do já citado Led Zeppelin, primeiríssimo lugar na Billboard do ano, do seu sétimo álbum Presence, álbum em que marca um momento na carreira do Zeppelin em que se destaca mais a guitarra. Jimmy Page e seu grande trabalho de guitarra neste álbum está bem mais característico do que nos anteriores.
Grande Jimmy Page, e antes disso você ouviu 2112 do Rush. Tá aí a galera que dizia: ah, tem um Rush maníaco na máquina do tempo, mas o cara não toca Rush. Tá aí a nata do Rush. Ela é uma daquelas músicas progressivas que ocupam um lado inteiro do vinil. Sim. Mas a gente só pegou as duas primeiras partes dessa obra, que são Overture e Temple of Syrinx. A música é uma viagem, né? Na verdade, o Neil Peart adaptou uma história intergaláctica de um livro da Ayn Rand. Engraçado é que a gravadora não tava dando toda essa bola pro disco, por causa do disco anterior. Não vendeu tanto, tinha uma temática muito medieval, muito experimental, e os fãs não gostaram muito na época, e a gravadora pediu para que eles fizessem músicas mais curtinhas, mais comerciais, para tocar na rádio, pra fazer sucesso, pra estourar por aí. Os caras fizeram isso também. O lado B do disco tem realmente músicas mais curtas, que dá pra trabalhar bem. Mas o lado A veio essa porrada. Foi quando eles se transformaram nos monstros que eles são hoje. Tanto que esse disco, ele está citado no um dos 101 discos que você tem que ouvir antes de morrer.
E antes disso, nós ouvimos Dirty Woman, do Black Sabbath, do sétimo álbum. Atenção, outro sétimo álbum, hein? Atenção, perninha, momento cabalístico. Presence, sétimo álbum do Led Zeppelin. Technical Ecstasy, sétimo álbum do Black Sabbath. E Racional Volume 2, sétimo álbum do Tim Maia. Cara, na minha opinião, Technical Ecstasy não é o melhor álbum do Sabbath. Na verdade, é um dos álbuns mais fracos. Essa música é muito boa, cara. Essa música é bem fodona. Eu acho... Até, assim, um dos motivos, assim, que eu não tô sozinho nessa opinião, de ser um dos álbuns mais fracos, vale lembrar que este álbum foi o último álbum antes da primeira saída do Ozzy. Depois deste álbum, o Ozzy sai da banda e só retorna no Never Say Die.
Pois é, inclusive essa opinião não é só sua e de muitos fãs, mas da própria banda também. Eu já vi algumas entrevistas com os integrantes do Saba falando que o Technical Ecstasy foi uma época muito pesada em que eles estavam... Foi a época que eles estavam mais afundados em droga, bebida, totalmente perdidos na vida. E foi muito difícil gravarem esse disco e mais tarde também o Never Say Die.
E vamos encerrar mais uma edição do Máquina do Tempo. Desta vez fomos para 1976, ano em que passamos por vários estilos dentro do rock, como rock progressivo, bom e velho rock and roll... E o nascimento do movimento punk, sem deixar de dar uma pequena pincelada na música black ao som nacional de Tim Maia.
Antes da gente terminar essa Máquina do Tempo, não deixe de participar da promoção Guinness do Rock. Entre lá no blog do Leandro Bucol, www.oedifício.com, responda a questão, responda a enquete com 5 opções, escolha a opção certa. Não, na verdade, não escolha a opção certa, não, escolha errada mesmo pra gente ficar com os livros. Mande a sua resposta criativa e boa sorte!
Exatamente, lembre-se, no episódio número 7 nós vamos divulgar os vencedores da promoção. Você também pode participar comentando, fazendo críticas, comentários, sugestões, ideias... Apontando erros que cometemos, estamos aí para isso, mandando e-mail para máquina.podcast@gmail.com.
E vamos terminar essa Máquina do Tempo com o som da Jazz Fusion de Stanley Clark, grande baixista que acompanhou Chick Corea durante muitos anos, e a partir desse disco ele partiu para a carreira solo e ficou realmente conhecido com essa música que vamos ouvir agora, School Days, na Máquina do Tempo.
We'll be right back.